Boa noite a todos. Que a paz e a alegria de Jesus permaneçam entre nós. Gratidão por mais essa oportunidade, desse encontro fraterno, dessa nossa casa, Luz Divina, casa de amor, de acolhimento, de caridade, né? E rogamos ao Mestre Jesus que esteja conosco hoje e sempre. Bom, nós recebemos da direção da casa uma proposta e orientação para o tema dessa noite. E é claro que nós sempre recebemos com muita alegria, com muita gratidão, porque através dessa tarefa nós podemos desenvolver um pouco mais de estudos, de reflexão e compartilhar com os irmãos aqui presentes. Mas eu confesso para vocês que foi bastante desafiador. Não é? Porque nós vamos tratar hoje de algo mais razão do que emoção. Então, o convite hoje é que reflitamos a respeito das nossas convicções, da nossa fé, da nossa crença e, consequentemente, da forma que reagimos dentro do trabalho que nós escolhemos, né, nesse caminho de progresso que nós escolhemos, no caso, dentro da doutrina espírita, não é? Dentro da casa, do centro espírita que nós atuamos. Então, nós somos os voluntários dessa casa. Voluntários responsáveis por conduzir todos aqueles que aqui chegam necessitados de auxílio, auxílio material, a fome, o frio, e também, principalmente, o auxílio moral, o auxílio espiritual. E, por isso, sempre batemos na mesma tecla da necessidade de conhecimento, de estudo e, diria até, de formação dentro da casa espírita para que nós possamos não só esclarecer, mas também divulgar de forma correta e, eu diria até, de forma original a doutrina dos espíritos, né? Segundo Kardec. Né? Então, nós temos a tarefa de conduzir esses irmãos. E a religião, ela se torna muito importante diante das dificuldades, porque ela cria um vínculo, né, com aqueles necessitados. E, através do vínculo religioso, nós conseguimos conduzir mentes humanas, né, para que auxiliemos, devido aos seus conflitos emocionais, aos seus conflitos psicológicos. E Kardec, ele fala isso no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que a religião tem por finalidade melhorar o homem. Então, dentro da casa espírita, dentro do centro espírita, como é que nós atingimos esse objetivo para melhorar aqueles que aqui chegam? Bom, primeiro nós temos que despertar algumas consciências nesses irmãos que aqui adentram. Despertar a consciência da sua natureza espiritual, não é? Como um ser imortal, não é? Filho de um Criador único, que é justo, que é misericordioso, que é bom. Despertar a sua posição dentro de um mundo de provas e expiações, não é? Colocando-o como um instrumento desse Criador, mas um instrumento com potencial de progresso, não é? Que podemos conduzir através de tudo aquilo que ele pensa, que ele crê, mas principalmente daquilo que ele realiza. Nós temos que estimular a transformação. E, por falar em transformação, ela é o tema de outubro na nossa casa. A transformação é o tema da nossa Feira do Livro, não é? Conduzindo a uma moralização. E, no caso da doutrina espírita, não é? Uma doutrina cristã, conduzindo a um comportamento cristão perante a sociedade. E também auxiliando as suas dores, as suas aflições, diante de todo o conteúdo consolador que é a nossa doutrina. Então, nós somos os responsáveis por essa condução, mas fazemos isso exercitando as mais diferentes tarefas dentro da casa. Sempre sob o amparo do plano espiritual, da cúpula, o auxílio de todas as fraternidades amigas que atuam nesse processo, onde nós somos somente os instrumentos. E nós fazemos isso em todos os momentos, desde que a pessoa adentra a nossa casa, na recepção, na informação, desde aquela passagem no corredor, quando ela escuta assim, boa noite, por favor, desligue o seu celular, onde nós capacitamos pessoas com amor, com carinho, com fraternidade para essa tarefa. E serão conduzidas ao atendimento, ao esclarecimento fraterno, ou então aos tratamentos, aos passes, não é? Todos os momentos dentro da casa em palavras edificantes, leituras dentro das salas de tratamento, as palestras, as mensagens da reunião, e muitas vezes ela deseja ir além, frequentando os cursos da nossa casa, não é? Mas para que nós possamos executar de forma plena essa tarefa, nós precisamos ter convicção da doutrina espírita, para que nós tenhamos propriedade para esclarecer, conduzir, encaminhar tudo aquilo que se faz necessário. Não é? E qual é o principal motivo que as pessoas chegam aqui? Porque nós precisamos esclarecer dessa forma, precisamos ser convictos da doutrina, porque como é que nós vamos falar de fé e de esperança se nós não acreditamos, não é? Se nós não desenvolvemos essa fé, essa esperança dentro da doutrina espírita? Como é que nós vamos falar de imortalidade da alma se nos nossos momentos de desespero nós não acreditamos nisso? Não é? Como é que nós vamos falar de cura de almas, não é, se nós, dentro da doutrina, não conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus esclarecidos por ela? Não é? E qual é o motivo que mais traz as pessoas às casas, aos centros espíritas? A necessidade de cura de suas enfermidades, né? E diante de tantas obras, Joana, Hamed, sempre nos lembrando que muitas vezes as enfermidades físicas são provenientes das dores da alma, não é? E como é que nós, dentro da casa espírita, auxiliamos a essa tarefa, né? Nós temos um processo de auxílio para curas? Sim. Através de toda a fluidoterapia que nós exercemos aqui, não é? Através dos passes magnéticos, preces e orações das nossas rogativas para aqueles que aqui chegam e também da água fluidificada. Então, em outras palavras, a casa espírita, assim como Jesus, não faz milagres, não é? Mas nós usamos das leis naturais, não é? Dos fluidos do universo em favor dos nossos irmãos necessitados. Como Jesus, assim, realizava as suas curas. Não é? Então, como é que era o processo? Bom, Jesus, não é, com todo o seu potencial, criava um campo energético tão grande à sua volta, não é, capaz de ativar o potencial fluídico do enfermo, e se esse, através do seu pensamento, não é, entrasse em sintonia com a carga psíquica de Jesus, conseguia atrair os fluidos benéficos e transformar moléculas doentes em moléculas sãs, não é? Claro, a fé junto também do merecimento. E aí nós temos todas aquelas curas de Jesus, não é? As tão simbólicas como a mulher hemorrágica, o centurião e o servo, o nosso tão inspirador cego de Jericó, não é? O Bartimeu, porque ele é inspirador, ele quis enxergar, mas ele quis transformar-se. E nós realizamos um processo semelhante a esse, né? Claro que semelhante num grau e potencial muito inferior, né? Devido à nossa qualidade fluídica de espíritos inferiores ainda, né? E Jesus não era um médium curador. Jesus, na sua superioridade, não precisava de intermediários para curar, né? E nós precisamos do intermediário ainda para curar. Mas nós realizamos um trabalho semelhante, não é? Recebemos aqui as pessoas e, através dessa integração com o plano espiritual, não é, nós aplicamos esses passes fluídicos, os magnetismos nessas pessoas. E se elas estiverem aptas, não é, se elas tiverem a fé e o merecimento, não é, elas conseguiriam captar esses fluidos e transformar. Agora, aqueles que estão negativos, aqueles que se encontram pensamentos inferiores, infelizes, muitas vezes demora o processo. E nós vemos isso direto na nossa casa, não é? Quantas vezes a pessoa está ali no tratamento, mas não consegue, não é, captar esses fluidos. Mas existem aqueles também que trazem as doenças kármicas, não é? E aí, esse processo fluídico não traz a cura, ou porque é necessário passar por aquele processo, mas alivia. Via, não é? Mas consola, mas ajuda naquele momento tão importante, não é, de necessidade. Agora, tem também as pessoas que não têm condições, não conseguem ainda entrar nessa sintonia vibracional para realmente atrair os fluidos positivos, não é? Então, muitas vezes, essas pessoas necessitam de coisas materiais, não é? Para colocar a sua fé. E nós vemos isso em diversas religiões. A necessidade de amuletos, de talismãs, de velas, de rituais, não é? Ancorando a sua fé num objeto material. E a pergunta é, a cura acontece? Depende da fé e do merecimento. Ela está sempre relacionada à fé e ao merecimento, não é? Nós temos até um depoimento de um irmão que frequenta a nossa casa, um assistido, que ele diz assim que quando ele entra na sala de passes, ele só consegue concentrar-se quando ele olha o quadro físico de Jesus. E naquele momento ele consegue esvaziar a sua mente e provavelmente é ali que ele recebe as energias necessárias para aquilo que ele precisa, para aquilo que ele passa, que vai aliviar a sua dor e sofrimento. E assim tantos outros, não é? Mas nós sabemos que Jesus não está no quadro, Jesus está nos nossos corações. Mas se tirarmos o quadro de Bogotá de lá, estaremos desprotegidos? Não, Bogotá não está no quadro, não é? Ele está por todo o campo, a esfera espiritual, não é? E assim temos que conscientizar, nós sabemos de toda essa teoria, temos consciência de toda essa teoria. Mas e quanto a nós? Será que nós usamos toda essa teoria convicta, não é? Quando somos os trabalhadores da casa? Mas e quando nós somos os assistidos e necessitados? Até porque nós não somos diferentes daqueles que aqui chegam, não é? Muitas vezes chegamos pelos mesmos motivos, mas vamos ficando. Não é? Nós não somos diferentes e, por sermos trabalhadores, não somos isentos, não é? De enfermidades, de sofrimentos, de atribulações do mundo que nós vivemos. Não é? Nós viemos exatamente como eles para melhorar e para progredir. Então, a questão é, como é que nós reagimos quando nós somos os necessitados, quando nós estamos passando por uma enfermidade ou por um processo espiritual? E é aí que nós começamos a nossa reflexão de convicções de fé e da nossa crença, não é? Primeiro, pela seguinte questão. Quando nós estamos passando por esse processo, aonde nós vamos buscar o auxílio? Dentro da casa que nós frequentamos? Confiando nos irmãos que estudaram conosco a mesma cartilha, onde nós passamos a ser os assistidos e eles é que vão nos auxiliar? Ou nós vamos buscar fora da nossa casa? Porque nós precisamos manter o nosso trabalho importante dentro da luz divina? Ou porque não queremos nos expor à fragilidade perante os nossos amigos? Um processo de reflexão de sentimentos equivocados. Vaidade, orgulho, falta de humildade. São reflexões. Digamos que, então, queremos, sim, o tratamento dentro da casa. Qual é o percurso que nós fazemos? Bom, todos nós conhecemos. Problemas físicos, recorremos ao tratamento físico junto da cromoterapia, que para completar o nosso tratamento. E se somos necessitados de tratamentos espirituais, recorremos também ao atendimento fraterno, recorremos aos passes normais que nós conhecemos da parte espiritual. Muito bem. Mas existem alguns tratamentos da casa que, de certa forma, nos fazem refletir a respeito, sim, da nossa fé, da nossa crença e da convicção na doutrina. E agora nós vamos tocar em alguns pontos importantes. Lembrando que isso aqui é uma reflexão. Não é? M1, tratamento para médiums. Um tratamento no momento em que nós estamos nos sentindo um pouco mais sensibilizados. E antes de passarmos por qualquer outro, vamos ao M1. Não é? E ali receberemos a proteção necessária daquele momento, o reequilíbrio físico, emocional, espiritual. Não é? Mas quantos? 1, 2, 3, 10. 1 ano. Bom. Então, vamos analisar. Qual é a recomendação? 2, 3. Passamos no M1. 2, 3 vezes. Como nos sentimos? Não estamos bons. Então, o que é que nós fazemos? Bom, temos que analisar. O M1 não funciona? Não, está excluído. O M1 funciona assim. Não é? Será que nós não estamos necessitados de algo um pouco mais além daquilo que pensávamos? Será que, como assistidos, nós não estamos deixando de fazer a lição de casa que recomendamos quando trabalhadores? Estamos num processo de raiva, de angústia, de vaidade, de orgulho, de ódio, e precisamos da transformação para aliviar aquilo que estamos passando? Então, vamos recorrer aos amigos, aos irmãos do atendimento fraterno, à direção que está sempre pronta, de portas abertas, a auxiliar quando nós precisamos, não é? Ou, ao contrário, passamos lá 2, 3 vezes no M1, ficamos muito bem. Bom, mas então, se eu fiquei muito bem, eu vou fazer o ano inteiro de M1, porque eu ficarei bem o ano inteiro. Aonde está a nossa fé nos 2, 3 que nós recebemos? Porque nós não somos isentos das dores e sofrimentos e precisamos vivenciá-las. E se piorarmos, voltamos para lá, não é? É uma reflexão que nos lembra o cego de Jericó. Desejava a transformação. E nós precisamos sempre estar atentos da nossa necessidade de transformação. Reflexão. Tratamento Nunes Maia. Tratamento de tumores. Quantos de nós já precisamos passar por ele? Quantos de nós trouxemos familiares para passar por ele? E aqui cabe um exemplo básico, comum, que acho que serve para qualquer um de nós. Trabalhadora da casa, cheia de fé e esperança em tudo que aqui ocorre, traz um familiar enfermo, familiar próximo, enfermo, tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, explica para ele todo o processo, trata no Nunes Maia e verá como irá se modificar. A criatura recebe o cartão de todo um tratamento, que dura mais de um mês, um pouco mais de um mês, não é? E no processo, naquele tempo, dias bons, dias ruins, transformações ocorrendo, melhoras firmando, e o processo se dá. Ao final do tratamento, a trabalhadora confiante diz assim para o parente próximo, diz assim: percebeu como houve mudança? Como você recebeu dentro do tratamento? E a criatura diz assim: sim, recebi muito. Aí a trabalhadora, cheia de fé, diz assim: vai lá e faz mais 5. Aí a criatura diz assim: não, eu recebi um cartão para estes tratamentos. E aqui muito eu recebi e reconheço o quanto mudei. Eu estou pronto e curado para seguir em frente. Eu pergunto para vocês, quem tinha mais fé? A trabalhadora ou aquele assistido? Não é? E aí eu digo com toda a propriedade para vocês, foi exatamente assim que eu descobri o que é fé verdadeira. E aí eu trago a mulher hemorrágica. Quantas vezes ela precisou tocar nas vestes de Jesus? Não é? Pomada vovô Pedro. Senhor Paulo Neto. A pomada vovô Pedro, tanto quanto polêmica. Não é? Um componente espiritual para as curas. Não é? Somados à fé e ao merecimento. Então, nesse caso, não importa como é que nós vamos usar a pomada. Nós somos da doutrina espírita, de uma fé raciocinada. Temos que cada vez mais buscar o discernimento de tudo aquilo que nós realizamos e que nós acreditamos. Pergunta primeiro, o que está escrito no frasco? Uso externo. Cada um é livre para fazer o que quiser. Cada um tem o livre-arbítrio. Então, não importa se vamos ingerir, se vamos passar mecanicamente, se vamos passar de verdade acreditando naquilo, se vamos aspirar, se vamos mentalizar a pomada. Ela surtirá efeito dependendo do tamanho da nossa fé. Então, não precisa falar mais nada. Senhor Paulo Neto. Tratamento de curas espirituais. O mesmo processo que nós citamos anteriormente. Quantas pessoas passam aqui nesse tratamento, não é? acreditando naquilo que não vem. Muitos de nós aqui sabemos tudo o que ali acontece, mas a maioria vem acreditando naquilo que não vê. E dá para perceber, né, para todos nós que já trabalhamos lá, o tamanho da fé de muitos. Aqueles que realmente atingem a cura. Porque o processo fluídico ativado é tamanho que ela exala aquele fluido através da emoção, da temperatura corporal. E nós temos a nítida certeza, né, do que ali aconteceu. E o contrário também é verdadeiro, porque o senhor Paulo Neto mesmo diz de vez em quando, ele dá um tapinha assim no ombro e diz assim, vai com Deus. Porque ele sabe que ali não houve ainda a sintonia, não foi tocado, não é o momento, precisa passar por aquilo. Né? Então, enfim, irmãos, o convite de hoje era para que nós pudéssemos refletir em todas essas possibilidades dentro da casa, para criarmos uma convicção maior da doutrina que escolhemos para o nosso progresso. Todos nós sempre somos bem-vindos a todos os tratamentos da casa, mas que possamos usar realmente com propriedade a mesma que nós vamos oferecer para aqueles irmãos que aqui chegam. Porque, senão, voltando às curas de Jesus, dos 10 leprosos nós seremos os 9 sem fé. É. Então, na realidade, a nossa casa ela é um grande hospital. E aqui, centenas, milhares de pessoas passam. Mas essas pessoas vêm e vão. E nós, os trabalhadores, de verdade, nós somos os eternos internados nesse hospital. E nós escolhemos. Escolhemos, talvez, porque precisássemos criar cada vez mais a convicção, a fé na doutrina que nós escolhemos para o nosso progresso. E potencializamos esse aprendizado cada vez que utilizamos em favor do nosso próximo. Então, Kardec diz assim, não é? Essa é a nossa missão, mas essa será também a nossa satisfação. Então, que possamos cada vez mais, convictos do poder da fé, raciocinada, não é? Utilizar com propriedade os trabalhos que nós realizamos aqui. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.